Audiobook grátis apresenta, sendo-me que só com o véu os meus dias se tornariam risonhos e plácidos. Véu não era tudo o eu queria ser visto, ser notado queria falar-lhe, ouvir-lhe a voz, dizer-lhe que a amava. E tudo me parecia fácil, desde que a encontrasse. Exatamente no dia em que entrei no passeio mais desanimado, e certo da inutilidade da procura, foi que vi, no mesmo banco, a doce mamãe, com os chapéus dos filhos nos joelhos, e a seu lado a beatificada da minha alma. Nunca senti o coração bater-me com tanta força. Ela voltara-se para mim, via-me ir chegando. Não te posso dar uma ideia da minha comoção, eu nem sabia onde pisava, quando um acaso me favoreceu, uma das crianças caiu a poucos passos de mim e abriu a boca num choro de assustar e puranados patos. Tomei-a imediatamente nos braços e levei-a, depois de a acariciar, as duas moças. A mãe ergueu-se, e veio apressadamente ao meu encontro, agradecendo muito a outra ficou sentada. Cumprimentei-a timidamente e não me respondeu. Corei, interdicto. A mamãe então murmurou com tristeza, indicando-a com um gesto, num tom de desculpa, é cega. Pode abraçar sua noiva. Disse com bambaleaduras na papeira flácida a palavrosa baronesa Montenegro ao Eduardo Jordão, apontando a neta, que se destacava na penumbra da sala como um lírio alvíssimo irrompido dentre os florões grosseiros da alcatifa. Ele não se atreveu, e a moça conservou-se impassível. Não se admire daquela frieza. Olhe, eu sei que Ruto ama, não porque ela o dissesse esta menina é de um recato e de um melindre de envergonhar a própria sensitiva, mas porque toda ela se altera quando ouve o seu nome. O corpo treme-lhe, a voz muda de timbre e os olhos brilham-lhe como se tivessem fogo lá por dentro. Outro dia, porque uma prima mais velha, senhora de muito respeito, ousasse pôr em dúvida o seu bom caráter, a minha Rutele. Fez-se de mil cores e tais coisas lhe disse que nem sei como a outra a aturou. Toda a gente percebe que ela o ama mais é uma obstinada e lá guarda consigo seu segredo. Agora, que o senhor vem pediu-a, é que eu lhe declaro que estava morta porque chegasse este momento. Apreciei-o sempre como um coração e um espírito de bom quilate. Oh! Minha senhora! Não lhe faço favor. Além disso, Ruth está com 23 anos, parece-me ser já tempo de se casar. Há de ser uma excelente esposa, é bondosa, regularmente instruída, nada temos poupado com a sua educação e se não aparece e não brilha muito na sociedade é pelo seu excesso de pudor. Eu às vezes cismo que esta minha neta é pura demais para viver na terra. Todas as pessoas de casa têm medo de lhe ferir os ouvidos e escolhem as palavras quando faliam com ela. Não admira, a mãe teve só esta filha e foi rigorosíssima na escolha das mestras e das amigas. O padrasto tratava também com muita severidade, embora fosse carinhoso. Um santo homem. Desde que ele morreu que nos falta a alegria em casa. A mulher, coitada, como sabe, ficou paralítica e esta pequena mesmo tornou-se melancólica e sombria. Às vezes penso que ela fez voto de castidade, tal é o seu recato desengano-me lembrando-me de quanto é moderada na religião e de que o seu bom senso se revela em tudo. Zero que tenho a dizer-lhe. Portanto, é isto, afirmo-lhe que Ruto adora. E que não há alma mais cândida, nem espírito mais virginal que o seu. Aí a deixo por alguns minutos se é o respeito por mim que lhe tolhe. As palavras, concedo-lhe plena liberdade. Eduardo fixou na noiva um olhar apaixonado. Na sua brancura de pétala de camélia não tocada. Ruth continuava em pé, no mesmo canto sombrio da sala. Os seus grandes olhos negros chispavam febre e ela amarrotava com as mãos, lentamente, em movimentos apertados, o laço branco do vestido. A baronesa acrescentou ainda, carregando nas qualidades da neta e fazendo ranger a cadeira de onde se erguia. Ruth nunca foi de lastimeiras, e, apesar de mimosa e de aparentemente frágil, tem boa saúde. Um bom corpo ao serviço de uma excelente alma. Dirão, estas palavras ficam mal na tua boca. Pouco importa são a verdade. Tenho outras netas, filhas de outras filhas. Tenho criado muitas meninas, minhas e alheias. Mas em nenhuma encontrei nunca tanta doçura. Tanta altivez digna e tanta pudicícia. Aí lhá. deixo confessa. A velha saiu. Todos os rumores da rua rolaram confusamente pela sala. A porta que se abriu e fechou. Trouxe, numa rage de luz, os repiques dos sinos. O rodar dos veículos, o sussurro abominável. Da cidade atarefada a mais também tudo se extinguiu depressa. A porta fechou-se, as janelas. Voltadas para o jardim mal deixavam entrar a claridade, coada por espessas cortinas corridas. E os noivos ficaram sós, silenciosos, contemplando-se de face. O finado barão fora um colecionador afincado de móveis e de outros objetos dos tempos coloniais. Subdito de barra vertical Dom João VI, de que a sua adorável memória acusava ainda todos os traços já aos 90 anos, era sempre o seu assunto predileto a narração dos sucessos históricos presenciados por ele. À proporção que se ia afastando dos seus dias de moço, mais aferrado se fazia aos gostos e às modas do seu tempo. Só se servia em baixela assignada com os emblemas da Casa Bragantina e a propósito de qualquer coisa dizia, fincando o queixo agudo entre o indicador em curva e o polegar, lembro-me de uma vez em que a Dona Carlota Joaquina. Ou então, em que Dom João VI, ou Dom Pedro I, etc. E em seguida lá vinha a descrição de um tideão, ou de uma procissão, a que a sua imaginação facultosa emprestava as mais brilhantes pompas. A família tinha um sorriso condescendente para aquele apego, já sem curiosidade, a força de ouvir repetir os mesmos traço fatos. Os amigos evitavam tocar, de ele menor que fosse, em assuntos políticos, receosos da longura do capítulo que o barão a propósito lhes despejasse em cima mais só ele, o bom, o fiel, nada percebia, e, com os olhos no passado, toca citar ditos e atitudes dos imperadores e a curvar-se numa idolatria pelo espírito boníssimo da última imperatriz. Alguma coisa disso se refletia em casa, tudo ali era sóbrio, monótono e saudoso. Cadeiras pesadas, de moldes coloniais, largas de assento, pregueadas no couro lavrado de coroas e brasões fidalgos, uniam as costas às paredes, de onde um ou outro quadro sacro pendia desguarnecido e tristonho. Assim o quisera ele, que até mesmo na hora suprema rejeitara. Um belo crucifixo que lhe oferecia o padre, voltando os olhos suplicemente para um outro crucifixo mais tosco, erguido sobre a comoda, e que pertencera a Dom Pedro I. Para ele, naquela cruz não estava só o Cristo, estava, de envolta com o respeito pelos monarchas extintos, a lembrança dos seus folguedos de moço. Talvez mesmo, num volteio súbito da memória, se lembrasse das festas religiosas em que namorara, à sombra dos conventos, a sua primeira mulher, e beliscara com freimas amorosas os braços gordos de Janoca, a mulatinha, mais faceira de então. Quem sabe? Talvez que... Na hora da morte não se possa só a gente lembrar das coisas serias. Qualquer hora vivida pode ser recordada rapidamente, sem tempo de escolha. Como a Janoca não pertencer à história, a família ignorou aí pelo ar gélido daquela galeria de espectros palacianos não apareceu. Nem um requebro quente de mulatinha risonha que lhes desmanchasse a compostura. Depois de viuvar, a segunda baronesa reformara algumas coisas e confundir os estilos, pondo no mesmo canto um contador Luís XV, um movei da Renascença e uns tapetes modernos, entre largos reposteiros de seda cor de marfim. Aquela extravagância não conseguira quebrar a severidade do todo. Tinha uma fisionomia casta e grave aquela sala. As virgens dos quadros, de longo pescoço arqueado e rosto pequenino, gozavam ali o doce sossego de uma meia tinta religiosa. Mas lá dentro, os dias passavam-se entre o tropel da criançada, os sons do piano de Ruth e a confusão dos criados. E era por isso que todos fugiam lá para dentro e que só Ruth, nas suas horas de inexplicável tristeza, se encerrava ali, em companhia da Madonna da Cadeira e da Virgem de S. Sisto. Era nessa mesma sala que ela estava ainda. Muda e pálida, em frente do seu amado? Ruth! Balbuciou Eduardo. Mas a moça interrompeu-o com um gesto é. Disse-lhe logo, com voz segura e firme. Minha avó mentiu-lhe. O noivo recuou, num movimento de surpresa. Foi ela quem se aproximou dele, com esforço. Arrogante e doloroso, deslumbrando-o com o fulgor dos seus olhos belíssimos, bafejando-lhe as faces com o seu hálito ardente. Eu não sou pura. Amo muito para o enganar. Eu não sou pura. Eduardo, lívido, com latejos nas fontes e palpitações desordenadas no coração, amparou-se a uma antiga poltrona, velha relíquia de Dom Pedro I. E olhou espantado para a noiva, como se olhasse para uma louca. Ela, firme na sua resolução, muito chegada a ele, e a meia voz, para que a não ouvissem lá dentro, ia dizendo tudo. Foi há 8 anos, aqui, nesta mesma sala. Meu padrasto era um homem bonito. Forte e eu uma criança inocente. Dominava-me a sua vontade era logo a minha. Ninguém sabe. Oh! Não fale. Não fale, pelo amor de Deus. Escute, escute, só é segredo para toda a gente. No fim de 4 meses de uma vida de luxúria infernal, ele morreu, e foi ainda aqui. Nesta sala, entre as duas janelas, que eu vi. Morto, estendido na essa. Que libertação, que